em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano o arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scheller. Odilo, mais uma vez, alegria tê-lo conosco. Bem-vindo à sua casa.
Obrigado, Silvonei. Obrigado aos ouvintes da Rádio Vaticano. Sempre um prazer estar aqui e poder dialogar através dos microfones da Rádio Vaticano.
Iniciemos pela sua passagem por Roma, então. O senhor já nos falou de encontros em vários dicastérios, mas alguma coisa específica nesse período?
Sim, estou em Roma para diversos contatos de ofício, relativos sobretudo às faculdades de filosofia, de teologia e de direito canônico. Estou aqui com os membros da direção da Faculdade de Direito Canônico e por isso tivemos um bom encontro, uma boa reunião no Dicastério para a Cultura e Educação, com apresentação da situação do Estado, da faculdade, dos projetos, dos programas, um relatório dos últimos 5 anos e assim por diante. E reflexões sobre possíveis iniciativas a serem feitas pela faculdade em benefício não só do estritamente acadêmico, mas também em vista da vida pastoral da Igreja no Brasil. Já está sendo feito, mas tem muita coisa que pode ainda ser feita. Então, esta foi uma das reuniões muito proveitosas. Outra reunião que houve foi a reunião no Dicastério para o Diálogo Interreligioso, onde eu saudei o novo prefeito, que há poucos dias está em ofício, e com ele tratei de um evento que vai ser realizado no próximo mês de outubro, comemorando os 60 anos da Declaração Nostra Aetate sobre a liberdade de consciência e o diálogo com as religiões, etc., e também com o hebraísmo, com os judeus. Então, foi um encontro interessante, onde a gente percebeu a amplidão do trabalho desse dicastério e quanta ação existe, de fato, de procurar o diálogo, de estar em contato com as grandes religiões do mundo, lembrando que no Oriente, sobretudo, os cristãos são pequena minoria, né, diante do mundo do islamismo, do mundo do brahmanismo, né, do hinduísmo e mesmo do budismo. Somos uma pequena minoria, só em alguns países é que o catolicismo, o cristianismo está mais presente, como as Filipinas e agora um pouco mais também no Vietnã, né? E algum lugar na Indonésia, sul da Índia, mas se não, a Ásia, onde está a maior parte da população do mundo, nós estamos ainda pouco presentes. Então, mas esta pequena presença cristã e católica é já importante. E, através do dicastério para o diálogo interreligioso, procura-se abrir caminho, lançar pontes e também ser elemento de aglutinação do diálogo entre os vários grupos religiosos, não só com, mas entre, o que me parece bem interessante.
No Brasil, como é que está, então, esse diálogo interreligioso, também com as outras realidades?
Bem, nós temos uma comissão na CNBB, Comissão para o Diálogo Ecumênico e para o Diálogo Interreligioso.
Vamos recordar o ecumênico e interreligioso para quem não sabe o que é interreligioso e ecumênico.
Sim, o diálogo ecumênico é com os cristãos, as várias igrejas e grupos cristãos, por exemplo, os ortodoxos, os protestantes, os anglicanos, todo grupo dos neopentecostais, eles são cristãos. E, portanto, com eles somos cristãos e fazemos um diálogo de cristão para cristão. Em vez do diálogo interreligioso, é um diálogo entre religiões diferentes. E, portanto, de cristãos com não cristãos. Assim, é um diálogo com os muçulmanos, o diálogo com os judeus, o diálogo com os budistas, o diálogo com os xintoístas e assim por diante. Portanto, o interreligioso é diferente do ecumênico.
Esse interreligioso no Brasil, nós temos uma presença, digamos assim, importante de outras religiões?
Temos, sim. Eu diria uma presença crescente que vai mais e mais aparecendo. Nós temos, sim, uma presença de judeus, sobretudo nas cidades maiores, tem sempre um bom grupo de judeus. Em São Paulo mesmo nós temos uma comunidade de judeus com mais de 80 mil pessoas. Muçulmanos, e também eles estão sempre mais presentes. Depois, budistas, hinduístas, xintoístas, através dos imigrados, chineses, japoneses, etc., coreanos, outros. Mas os grupos afro, das religiões de origem africana, estas estão crescendo porque há uma retomada, digamos assim, das tradições religiosas africanas por parte de muitos brasileiros que tinham sido cristãos e vão voltando pouco a pouco a aderindo às religiões de matriz africana, não cristãs. Então, o quadro religioso no Brasil vai se diversificando. Uma vez era praticamente só cristão e só católico. Em vez disso, hoje o quadro já está bastante diversificado.
Conversando com o senhor, fora dos microfones, o senhor me falava, e que me chamou muito a atenção, de um estudo que foi feito sobre a presença, vamos dizer assim, não só dos católicos, dentro da sua realidade também, com uma pesquisa envolvendo mais de 20 mil pessoas. E vem dados que chamam muito a atenção e merece uma reflexão muito mais profunda. Do que trata, então, essa pesquisa?
Sim, primeiramente, não é a pesquisa feita pelo censo, pelo IBGE. Esta pesquisa, do ponto de vista religioso, ainda não foi publicada. Estamos à espera. Algum outro dado vazou, mas não se tem ainda, de fato, os dados do censo de 2020 do ponto de vista religioso. Agora, na Arquidiocese de São Paulo, em vista do sínodo arquidiocesano, que foi de 2017 a 2023, nós fizemos na Arquidiocese de São Paulo uma pesquisa de campo sobre a situação religiosa e pastoral na Arquidiocese de São Paulo. E com uma pesquisa organizada cientificamente, coordenada, supervisionada por técnicos da Pontifícia Universidade Católica, técnicos em estudos sociais e análise de estudos sociais. De modo que essa pesquisa foi promovida em 2018 com um questionário de 112 perguntas e feita nas igrejas, evidentemente, foi feita na rua, com orientação, digamos, técnica de pesquisa social, e batendo de porta em porta. E foram, então, ao todo, respondidos quase 22 mil questionários de 112 perguntas, entre os quais um pouco mais de 15 mil são questionários respondidos por católicos e outros 6, quase 7 mil por não católicos. E os dados são muito reveladores do ponto de vista, claro que tem que olhar as perguntas feitas. As perguntas sempre foram feitas no intuito de tentar conhecer a realidade objetivamente e também subjetivamente, de modo que as pessoas pudessem se expressar, por exemplo, sobre o motivo por que estão na igreja, ou por que abandonaram a igreja, ou o que os atrai na igreja, ou o que falta na igreja, assim por diante, né? Se batizam os filhos ou não, por que não os batiza, vai por aí, né? Então, esta pesquisa, no seu todo, é muito reveladora sobre a situação religiosa na metrópole. Algumas surpresas positivas nós tivemos. Por exemplo, uma surpresa estatística é esta, que em São Paulo, 2018, no conjunto, né, dessa pesquisa, revelou-se que ainda 63% da população da arquidiocese é católica.
63%. Quer dizer, um nível mais alto do que em relação ao Brasil, então.
Muito mais alto do que a média do Brasil, segundo se diz. Eu tenho minhas dúvidas sobre esses prognósticos também que se fazem em relação à evolução religiosa no Brasil, sem que isto esteja respaldado em pesquisa cientificamente conduzida, né? Porque muito do que se fala da evolução religiosa vai em base a prognósticos, não em base a pesquisa, né? Em base à pesquisa do ano 2000, teve este resultado. 2010 teve esse resultado. Portanto, em 2020, deve ter esse resultado. Mas este, portanto, deve se colocar muito em questão, porque a questão religiosa, social, ela não evolui matematicamente. É um fenômeno social que tem surpresa, que muda, que é dinâmico, que não segue necessariamente a mesma lógica no correr do tempo. Em todo caso, surpresas em relação à pesquisa que nós fizemos. Então, no global, em 2018, 63% da população da arquidiocese, centro e periferia, né, eram católicos, né, e não fazia muita diferença centro e periferia, né. Muitas vezes se diz o centro é católico, a periferia não é católica. Não é verdade, né. Em São Paulo isso não se traduz concretamente. A periferia também é católica, né. E não é que está toda entregue a outros grupos religiosos, não é verdade. Por outro lado, descobrimos, né, na pesquisa, que em 2018, quase 20% dos que então, 2018, se diziam católicos, não tinham sido católicos em 2007, 10 anos antes.
20%.
Isso era uma questão objetiva, foi objetivamente perguntado, né? Então, revelou-se, olha, em 2018, os que se diziam católicos, em 2018, deles, quase 20%, em 2007, não eram católicos. Então, um dado que tem que ser estudado, interpretado, porém, é impressionante. Agora, outros dados, né, que assim impressionam, né, quanto ao ponto de vista das causas, das motivações. É muito interessante perceber que, em geral, os católicos que deixam a igreja não deixam a igreja por questões doutrinais. Pequeno grupo, sim, mas a maioria não é por questões doutrinais, é muito mais por questões de relacionamento por quem representa a igreja, com a paróquia, com o padre, com quem atende na paróquia, a maneira como são acolhidas ou não são acolhidas, como são atendidas ou não são atendidas as pessoas.
Temos que trabalhar muito, então.
Muito isso, é muito, muito isso. Por outro lado, a atenção às pessoas nos momentos de dor, de dificuldade, e quando as pessoas buscam e acabam não encontrando a resposta na Igreja Católica, acabam buscando e recebendo em algum outro lugar, e naturalmente passam para aquele outro lugar, aquela outra comunidade religiosa, e deixam a Igreja Católica, porque na Igreja Católica acabaram não encontrando aquilo que precisavam e em outro lugar encontraram, né? Então, mais uma vez, questiona a nossa forma de fazer. Outras questões, por exemplo, a respeito do batismo. Então, ficou nessa pesquisa, ficou claro que mais ou menos a metade das crianças que nascem em lares católicos já não são batizadas.
Metade das crianças.
Mais ou menos metade das crianças que nascem em lares católicos já não são batizadas.
Teria um motivo?
Motivos. Os pais já não vão à igreja, os filhos já não são batizados. Os pais não casaram na igreja, não praticam a fé, não batizam os filhos. E outra questão que entrou muito essa ideia que, naturalmente, tem explicação, tem uma origem protestante, isto é, deixa para depois. Mais tarde ele vai decidir se quer batizar, se quer ser batizado, se quer ir para esta religião, quer ir para aquela religião. Então, esta atitude que é cômoda, né? Deixa para ele decidir mais tarde. Então, há muito que trabalhar na motivação para que a fé seja transmitida em família, seja transmitida desde a primeira infância e assim por diante. Então, nós temos muito que ganhar, os casais jovens, para a continuidade da vida da igreja. Essa é uma questão crucial.
Chama alguma coisa desses dados a sua atenção, seja negativo ou positivo, que de repente precisamos, o senhor já falou da acolhida, né? Voltamos a esse processo, e eu me recordo perfeitamente de Dom Luciano Mendes de Almeida, que todas as vezes que a gente conversava, eu perguntava onde está o nosso maior desafio, ele já falava, é a acolhida.
Sim. Continua a ser, e eu acredito que a acolhida em todos os sentidos, não é só estar na porta da igreja e acolher para entrar na igreja, é acolhida no sentido da proximidade. Então, que a paróquia, o padre, os agentes pastorais e assim por diante sejam manifestação da proximidade da igreja, do que a igreja representa em relação às pessoas. E muito mais quando estão no momento de dor, de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. Então, a proximidade. O Papa Francisco tem batido muito nessa tecla aqui, né? Por exemplo, pastores com cheiro de ovelha, estar no meio do povo, estar no meio das ovelhas. Mas também as paróquias não se tornarem espaços apenas burocráticos, ou espaços de consumo religioso, digamos, né? Bom, eu quero assistir uma missa, eu vou na paróquia. Eu preciso de um batizado, eu vou na paróquia. Eu preciso de uma bênção, eu vou na paróquia. Mas fora isso, eu não me sinto ligado a nada, né? É como se, bom, eu preciso de um remédio, eu vou na farmácia. Eu preciso de um sapato, eu vou na loja. Eu preciso de um dentista, eu vou no dentista. Não, a igreja não pode ser equiparada e não pode se dar áreas de ser um espaço de consumo como outros. A igreja tem que ser um espaço de manifestação de proximidade, de uma presença, de uma mensagem, de um acompanhamento da vida, como, né, é da sua missão, né? Jesus Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias. Esse estar conosco, estar com a gente todos os dias, é a igreja que promove através das suas muitas iniciativas, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é a capacidade de interagir com o mundo complexo. Nós perdemos muito isso. Nós perdemos muito esta capacidade de interagir com o mundo complexo, e nossa realidade urbana é mais e mais complexa, exigente, e mesmo a realidade rural, porque a cultura urbana não é só da cidade grande, ela se estende através da comunicação, da mídia, é uma cultura que se estende também para o interior, para cidades pequenas e mesmo para a realidade dos campos, né? Então, a capacidade de interagir com o mundo complexo, o mundo diversificado, etc., etc., de acompanhar um pouco a vida da sociedade. No passado, o padre estava presente em tudo, né? Nas aldeias, nas pequenas cidades, nas paróquias e bairro, ou mesmo nas cidades, o padre estava sempre presente em todos os eventos sociais. Evidentemente que não dá para fazer isso da mesma forma, porém, a ausência total não é o caso também, não é a coisa boa, né? E eu noto, por exemplo, eu mesmo sinto que preciso fazer um esforço para marcar essa presença. Eu noto quanto as pessoas apreciam quando a Igreja Católica, através do seu representante, se faz presente. As pessoas têm grande apreço, e os católicos. É quase um bálsamo, se sentem respaldados. Opa, a Igreja está presente.
É aquilo que o Papa Francisco nos fala do estilo de Deus. É. Ternura, proximidade e compaixão. Preocupa o episcopado brasileiro esses índices flutuantes de quem deixa o catolicismo ou volta para o catolicismo? Porque a impressão também que a gente às vezes não usa os dados de quem fez essa peregrinação e voltou à casa.
Então, sim, o episcopado brasileiro tem se preocupado, talvez deva se preocupar ainda mais. E, porém, a questão é que depois, na prática, isso deve acontecer em cada diocese. Né? Não é o episcopado como um todo que vai fazer a ação acontecer. É em cada diocese, através da iniciativa do bispo, com seus colaboradores, o seu clero, seus, enfim, agentes pastoral, envolvendo as comunidades, etc., é que vai fazer acontecer. E aí, é claro, tem as iniciativas mais diversas pelo Brasil afora. Agora, sim, é uma questão que preocupa os bispos, e em cada assembleia da conferência, cada ano, essa questão volta. Essa questão volta. E através também das diretrizes pastorais, que, mais uma vez, diretrizes pastorais são para os organismos da CNBB, mas essas diretrizes acabam também servindo de orientação para as dioceses se apropriarem das diretrizes gerais da conferência para a ação pastoral e tentar traduzi-las na sua realidade pastoral própria. Então, as diretrizes gerais, elas têm se orientado muito por essa preocupação. Porém, mais uma vez digo, as coisas acontecem localmente. Né? Se pensa globalmente o que fazer, o que precisa ser feito. Agora, fazer é localmente. E aí, é claro, depende daquilo que acontece em cada diocese ou não.
A gente vê muitos posicionamentos de pessoas que se dizem católicas ou verdadeiras católicas, enfim, de que muitos segmentos da Igreja esqueceram, né, de fazer a salvação como elemento principal, recordando que o mal vai para o inferno, enfim. Certas terminologias, até com um tom meio agressivo, né? Que a Igreja Católica hoje só pensa no bem comum, só pensa na casa comum, nas árvores, e esquece o coração do sujeito. É tão difícil a gente ouvir isso, Dom Diego.
Naturalmente são os exageros, né? Os que olham as coisas de um modo muito extremado para um lado, né? E não é verdade que a Igreja, ao falar das questões sociais, das preocupações com o ambiente, as preocupações com a justiça social, com a melhoria da vida política, da busca do bem comum, não é verdade que ela não esteja fazendo sua parte, está ali realizando sua parte de contribuição para o bem comum, para a vida social, e de fazer com que o Evangelho possa estar produzindo seu fruto na vida comum, na vida social, né, e na missão comum. Então, é evangelização, sim, né? E se não se toma em consideração a dimensão social do anúncio do Evangelho, nós corremos o risco de espiritualizar demasiadamente a questão religiosa, né? A religião, e deixamos de reconhecer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, isto é, assumiu o mundo, assumiu a nossa condição humana, assumiu a vida social, assumiu a história, assumiu a cultura com suas mazelas, para nela anunciar o reino e trazer o reino, né, à sua presença e ação na realidade. Nós não vamos buscar o reino de Deus fora da realidade, né? Como se fosse uma coisa à parte. Esse dualismo é sempre uma tentação, desde o início da vida da igreja, ao longo da história, vai sempre acompanhando, que quer dividir, né, o mundo, um mundo que é do diabo e outra parte do mundo que é de Deus. Não, isso é apostasia da fé, dizer que o mundo é do diabo. O mundo não é do diabo. O mundo de Deus, nós precisamos ajudar o mundo no seu conjunto a viver como o reino de Deus e acolher o reino de Deus.
Nosso espaço está chegando ao fim, mas que voto o senhor tem para esse ano jubilar, não só para a nossa realidade brasileira? Vemos o senhor está em Roma, passa a Porta Santa, esperança.
Então, o desejo é que a proposta do Ano Santo ajude a melhorar o nosso mundo, a nossa igreja, a partir da ótica da esperança. Mas o ano jubilar é sempre um ano da misericórdia de Deus em abundância. Então, que aconteçam muitas conversões, que muitas pessoas se reaproximem de Deus, reaproximem da igreja. Segundo, que muitos sinais de esperança, de fato, aconteçam. E que, por exemplo, perdão das dívidas de países muito pobres, mas também a reconciliação entre pessoas, reconciliação entre famílias, reconciliação social. Nós vivemos um ano de polarização, um tempo de polarização política, ideológica. Precisa ser superado, né? Então, a esperança é que isso que exatamente deixa um pouco o mundo contra a parede, sem horizontes, que isso possa ser superado e o horizonte da esperança volte a alegrar a convivência humana. Outra questão, né, por exemplo, a questão ambiental, que se tome mais consciência em relação aos riscos da nossa relação viciada em relação ao ambiente da vida, ao nossa casa comum, diz o Papa. Ela precisa ser cuidada, senão nós cortamos o chão debaixo dos nossos pés, né? E, por outro lado, a questão mesmo da natalidade. É interessante o Papa abordar as coisas por aí. É muito lugar, e o Brasil está indo por essa direção, natalidade muito baixa. Que, de repente, os jovens tomem consciência. Espera aí, nós estamos ajudando a fechar o expediente ou vamos dar mais esperança? Olhar para frente, né? Então, eu acho que há muitas possibilidades de este ano contribuir para redescobrir a dimensão da esperança, que não é uma questão artificial, que é inerente ao coração humano e que Deus quer preencher muito mais do que aquilo que o coração imediatamente consegue, porque Deus quer nos dar a plenitude do objeto da esperança, né? Que é o resultado daquilo que é a nossa fé e as promessas de Deus que não falham.
Obrigado pela sua presença mais uma vez, Dom Odilo. Bem-vindo mais uma vez a Roma, a nossa casa, a sua casa, e bom retorno à casa também.
Muito obrigado. Obrigado a você e também aos ouvintes da Rádio Vaticano que nos acompanharam. Minha saudação a todos. Que Deus os abençoe e um bom ano jubilar, ano da esperança.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.